O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, deputado Paulo Pimenta, Rio Grande do Sul, lamenta que, enquanto cresce o desemprego no país, Bolsonaro edite um decreto de aumento de porte de armas para fazer do Brasil terra de milícias, principalmente pela quantidade de munições permitidas pelo novo decreto inconstitucional.
E a primeira pergunta é: por que editar um decreto como esse num momento como esse? Num momento de absoluta paralisia da economia, de aumento do desemprego e do aumento do descontentamento da sociedade. As pesquisas mostram hoje uma elevação ainda maior do pessimismo, da desilusão da sociedade brasileira com relação a esse governo. O Instituto Sol da Paz apresentou um estudo que cerca de 19,6 milhões de pessoas estarão aptas a ter este porte de arma que o governo está oferecendo. Se nós considerarmos que cada pessoa pode adquirir até 4 armas, nós estamos falando que o governo está autorizando que as pessoas possam adquirir no Brasil alguma coisa em torno de 80 milhões de armas. É bom que a gente lembre que o decreto que foi editado no início do ano previa que cada pessoa poderia comprar 50 munições por arma por ano. 50 munições. O decreto agora amplia para 5 mil munições por arma. Então nós temos que multiplicar 5 mil por 80 milhões para nós termos uma noção de quantas munições poderão ser adquiridas no país por ano, criando um verdadeiro comércio que transforma o país num país ocupado por milícias armadas. O presidente Jair Bolsonaro está criando milícias armadas no Brasil. Quando ele amplia também o conceito de residência, ele aponta exatamente nessa direção. Vamos pegar, por exemplo, uma propriedade rural de 10 mil hectares. Pelo decreto originário, as pessoas teriam direito a ter a posse da arma na residência. Ele agora estende o conceito de residência para toda a propriedade. Portanto, nós podemos ter toda a área territorial miliciada. Então, digamos que uma pessoa tenha 100 trabalhadores e trabalhadoras, ele poderá ter 400 armas na propriedade. E ele poderá ter uma quantidade de munição, evidentemente, só utilizada em conflitos de guerra, de milícias armadas e jamais para a segurança individual, para a segurança pessoal do cidadão ou dos seus familiares. Já há um entendimento, eu assisti hoje, de que o decreto também permitirá que taxistas e motoristas de aplicativo possam andar armados, possam comprar 4 armas cada um. Vocês imaginem uma situação, os senhores e as senhoras que têm, né, filhos jovens, crianças, adolescentes, um filho ou uma filha chama o aplicativo e você sabe que o indivíduo está armado. Mas vejam vocês aqui um fato que para nós ele é gravíssimo. Nós tínhamos e temos na legislação uma diferença entre armas de uso restrito das Forças Armadas e as chamadas armas permitidas. Isso é muito importante de ser compreendido. O governo Bolsonaro, o decreto ilegal do Bolsonaro, ele reclassifica as armas. E ele pega um conjunto de armas que até então eram armas de uso restrito das Forças Armadas e transforma essas armas em armas de uso permitido. No meu estado, no Rio Grande do Sul, a arma mais apreendida pela polícia na mão dos criminosos nos últimos anos é a pistola 9mm. Como ela é uma arma de uso restrito às Forças Armadas, a pena prevista para ela é de 3 a 6 anos e prisão. Na medida em que o governo reclassifica essa arma e torna essa arma de uso permitido, ele passa a estar enquadrado num outro artigo, que prevê detenção e de 1 a 3 anos de multa. Ou seja, nós teremos no Brasil milhares de criminosos, milicianos, traficantes, assaltantes de banco, que usam armas que até a semana passada eram armas reconhecidas como de uso restrito das Forças Armadas, pedindo uma revisão das suas penas. Portanto, esta medida do Bolsonaro é uma medida que atinge aos bandidos, que protege milicianos criminosos, porque são eles que, em especial do crime organizado, utilizam pistolas .40, 9mm, .45, terão as suas penas revisadas. Nós já temos um projeto de decreto legislativo protocolado na casa. Vamos pedir na terça-feira a urgência para análise desse projeto de decreto legislativo, que é assinado por mim e pelo deputado João Daniel de Sergipe e por mais integrantes da nossa bancada. E nós pretendemos caçar os efeitos desse decreto. Então nós temos a medida judicial, mas nós temos também o caminho legislativo que vai ser trabalhado pela nossa bancada no sentido de sustar os efeitos da validade desse decreto.
De Brasília, Chico Pereira.